São 10 horas e 34 minutos. Um bom dia para você de todo o estado do Paraná. Está no ar mais uma edição do CBN Paraná, desta terça, 26 de novembro. É o nosso giro de informações que conecta a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Bombeiros entram no terceiro dia de buscas por homem que desapareceu após tentar atravessar um rio nadando e se afogar no rio Tibagi. Foi essa situação. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná pelo nosso estado. Nesta terça-feira, o Corpo de Bombeiros entra no terceiro dia de buscas por Luciano de Góes, um homem de 45 anos que desapareceu após tentar atravessar o rio Tibagi nadando e se afogou. O caso aconteceu na tarde de domingo, em um ponto que fica no limite das cidades aqui de Ponta Grossa e Teixeira Soares, tudo na região dos Campos Gerais. Segundo a corporação, o homem afundou na região central do leito do rio, na área de maior correnteza, onde também havia uma árvore caída na água. As buscas iniciaram ainda no domingo, com varreduras terrestres na margem do rio e barcos verificando a superfície. Na segunda-feira, mergulhadores também começaram a atuar no trecho e, segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes já percorreram cerca de 500 metros submersos e totalizaram uma varredura de 4,7 quilômetros na superfície. As buscas foram retomadas nesta terça-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, trata-se de Luciano de Góes, de 45 anos, que é morador aqui de Ponta Grossa. O caso foi por volta das 3 horas da tarde do domingo, nas proximidades da estrada José Kalinowski, e a corporação foi acionada um pouquinho depois, às 4 da tarde. O Corpo de Bombeiros relata que foi acionado aí por familiares do Luciano, que estavam junto com ele na área do rio, confraternizando. O sobrinho do homem disse que ele sumiu por volta das 3 da tarde, como a gente mencionou, e informou que Góes possui câncer de pulmão em estágio avançado. Essa informação pode acabar indicando que ele poderia ter tentado atravessar e ter ali um estágio avançado do câncer prejudicado no fôlego também e outras ações, mas isso vai ser investigado pela polícia. Seguem as buscas para tentar encontrar o Luciano de Góes. Luciano.
Obrigado, Emanuel, pelas informações. Qualquer novidade, claro, o Emanuel vai trazer aqui na CBN para você, ouvinte, sobre as buscas deste homem que desapareceu no rio Tibagi. E a justiça determinou o afastamento do secretário de Mobilidade Urbana de Maringá. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano, e bom dia para quem nos acompanha também. Essa decisão atende um pedido do Ministério Público, que investiga um possível direcionamento em uma licitação pública. Segundo o MP, a licitação dos playgrounds de cordas que foram instalados em algumas praças de Maringá teriam sido fraudadas para impedir a livre concorrência e também para direcionar os vencedores. Foram analisadas 4 licitações e, em uma delas, o grupo econômico beneficiado é ligado, segundo o Ministério Público, ao próprio secretário. Além do secretário, essa ação de improbidade administrativa que foi proposta pela 20ª Promotoria de Justiça também cita 4 pessoas físicas e 2 jurídicas e pede o ressarcimento ao erário e o pagamento de multas que chegam a 7 milhões de reais. A justiça deferiu o afastamento e também o bloqueio de bens do secretário. A CBN tenta contato com o secretário afastado. A prefeitura informou que já afastou o secretário Gilberto Púrpura e que a nova secretária é Érica Magalhães. Vamos ouvir o que diz o promotor de justiça, Leonardo Vilhena, sobre esse assunto.
O Ministério Público do Estado do Paraná, através da sua 20ª Promotoria de Justiça de Maringá, propôs ação de improbidade contra o secretário de Maringá e outras 2 pessoas jurídicas e 4 pessoas físicas pela prática de atos de improbidade nos artigos 10 e 11 da Lei de Improbidade. Os atos de improbidade tratam de fraude à licitação, em especial edital dirigido, tendo sido possível apurar que durante todo o procedimento licitatório houve diversas fraudes perpetradas principalmente pelo secretário no que diz respeito a orçamentos e inserções de exigências no edital que eram desarrazoadas e que impediam a livre concorrência. Na sexta-feira passada, o juízo da primeira vara da Fazenda Pública de Maringá deferiu as liminares determinando então a indisponibilidade de bens e o afastamento do secretário.
Nós ouvimos o promotor de justiça, Leonardo Vilhena, explicando então sobre essa determinação do afastamento do secretário de Mobilidade Urbana de Maringá do cargo que ele exercia. Lucian.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações. Você ouviu aí o promotor falar sobre este caso do afastamento do secretário de Mobilidade Urbana de Maringá. E uma operação conjunta do GAECO atua contra a venda irregular de agrotóxicos lá em Cascavel. Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos. A operação conjunta entre o GAECO e a ADAPAR foi deflagrada na manhã desta terça-feira e está sendo realizada em uma empresa na Avenida Barão do Rio Branco, próximo ao viaduto da PRC 467 aqui em Cascavel. A investigação teve início por conta da venda de agrotóxicos contrabandeados. Ao todo, mais de 10 mandados estão sendo cumpridos aqui em Cascavel, além do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, e a ADAPAR, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Também participam da operação o GAEMA, Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, o Ministério Público do Paraná, o MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, e a Receita Estadual. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos nos bairros Guarujá e Santa Cruz, aqui no município. Os materiais que foram apreendidos foram encaminhados até a sede do GAECO, aqui em Cascavel. A operação ainda está em andamento e novas atualizações devem ser repassadas pelos órgãos que estão atuando. Volto com você, Lúcia.
Muito obrigado, Jéssica, pelas informações. E a capital, Curitiba, está com a vacinação contra a Covid-19 suspensa por conta de um desabastecimento nacional, informação confirmada pela Prefeitura. Segundo o Executivo, as vacinas do Programa Nacional de Imunização são fornecidas pelo Ministério da Saúde, que envia os imunizantes aos estados, que repassam aos municípios. No fim de outubro, a pasta tinha retomado a vacinação em 108 unidades de saúde após o recebimento de 12 mil doses. Com o desabastecimento nacional do imunizante, a vacinação anti-Covid na rotina das crianças aplicada entre os 6 meses e 4 anos e para crianças e adolescentes do grupo prioritário entre 5 e 17 anos estava suspensa em Curitiba desde o dia 17 de julho. Já a vacinação para adultos de 18 anos ou mais foi suspensa no dia 16 de outubro. No entanto, o Ministério da Saúde afirma que não há falta de vacinas. Informa ainda que em outubro deste ano foi entregue a todos os estados do país uma nova remessa de 1.200.000 doses contra a Covid. Para o Paraná foram enviadas em 25 de outubro quase 97 mil doses e até 17 de novembro foram aplicadas 46.396 vacinas no estado. A pasta disse que cabe à Secretaria de Estado da Saúde distribuir as doses a Curitiba e demais municípios. Não há, portanto, falta desta vacina, segundo o Ministério da Saúde. Também foi concluído um pregão para compra de mais 69 milhões de doses, que irão garantir o abastecimento por até 2 anos, com uma economia de mais de 1 bilhão. Já a Secretaria de Estado da Saúde informou que, de acordo com o levantamento realizado na tarde de ontem, junto às 22 regionais de saúde, não há estoque de vacinas contra a Covid-19. A divisão de vigilância do programa de imunização da Secretaria Estadual da Saúde já solicitou ao governo federal relação ao último, ou melhor, mais doses, né? Mas ainda não teve um retorno positivo do pedido. Já com relação ao último lote enviado ao Paraná, que continha quase 97 mil imunizantes, foram aplicadas mais de 63 mil doses da vacina contra a doença. Cabe esclarecer que há um atraso de cerca de 60 dias entre a aplicação das doses pelos municípios e a visualização dos dados no painel do Ministério da Saúde, devido à necessidade de registro e exportação de informações de vacinação pelos municípios. A Secretaria da Saúde do Estado informou que solicita mensalmente ao Ministério da Saúde, que é o órgão responsável pela aquisição dos imunizantes, o quantitativo de doses para atender a todos os municípios, de acordo com a necessidade, considerando o estoque disponível no estado. E agora vamos falar de fim de ano. Antes das festas aí de Natal, nós temos a Black Friday, né, que é no dia 29, sexta-feira. Lojas ficam abertas até mais tarde, nessa sexta em Londrina, por conta da Black Friday. E tem também, em breve, a Operação Natal. A Polícia Militar vai reforçar a segurança nas ruas do comércio neste fim de ano. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. Isso, o comércio tem a permissão de ficar mais, aberto por mais tempo, até as 9 da noite nessa sexta-feira, por conta da Black Friday. E o acordo deixa o cargo de cada, a cargo de cada lojista, a decisão do horário de funcionamento, já porque tem uma lei municipal que também que permite isso. Então, os estabelecimentos vão funcionar até mais tarde. Há a previsão também de que sábado tenha um horário diferenciado por conta das prometidas promoções e ofertas, né? E por conta do final do ano, a PM, a Polícia Militar, já começou a se preparar para o lançamento da Operação Natal. Efetivamente, as lojas ficam abertas até mais tarde, até o Natal, a partir da semana que vem. O objetivo é fortalecer a presença policial nas ruas, principalmente nas regiões do comércio central, no calçadão, durante as festas de final de ano. A iniciativa é uma estratégia para reforçar a segurança da população durante o período natalino, que tem um aumento do fluxo de pessoas nas lojas, maior circulação de dinheiro, afinal, nessa semana, a maioria, ou pelo menos as pessoas que são registradas, vão receber a metade do 13º. Então, o principal objetivo dessa ação é prevenir furtos e roubos nesses pontos com maior aglomeração de pessoas. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Então, está aí o policiamento reforçado em Londrina nessa reta final do ano. E aí tem esse horário estendido já na sexta-feira para você que quer aproveitar. Quem sabe para antecipar o presente de Natal, né, com as ofertas da Black Friday. E assim encerramos o CBN Paraná desta terça, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.